olhar, a gente vai passar um vídeo que mostra, eu acho que isso aqui rodou bastante no Facebook, não sei se os irmãos viram, de uma escala de proporção da Terra em relação ao universo. Não sei se todo mundo viu isso daí. É bem interessante, tem algumas legendas e vamos ver o vídeo. Amém. Solta lá pra gente. Oi? Então, ele começa fazendo a comparação do tamanho da Lua, a nossa Lua aqui, né? E vai mostrando outros planetas, Mercúrio, Marte, Vênus, e aqui a nossa Terra, onde estamos. Aí ele prossegue. Ele caminha pela superfície e vai mostrar qual seria o tamanho da proporção da Terra aí. Você consegue ver um pontinho ali? Se não consegue, não tem problema. E ainda assim, o que ele quer mostrar? Que isso ainda é um pequeno ponto, né, no tamanho ainda do nosso universo conhecido, né, que tem aproximadamente, né, 100 bilhões de galáxias, né, seria ainda tudo isso que a gente viu seria um pontinho. Aí eu queria que parasse aqui o vídeo, ó. Só volta nessa frasinha final. Olha o que ele escreve aí, ó. Não. Você não é o centro do universo. Né? Isso aqui é a opinião de quem editou esse vídeo. Só que Deus não pensa assim. Deus não pensa assim. Eu queria ler para os irmãos um versículo que está lá em Salmos. É Salmos 139, o versículo 14 fala o seguinte, irmãos: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então, o salmista aqui está falando que você foi feito de uma forma assombrosamente maravilhosa, incrível, né? O salmista aqui falando. E sabe, irmão, sabe qual que é a prova de que o homem é sim o centro do universo? E de que você é a obra-prima de Deus, está lá em João 3,16. Fala o seguinte, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus que criou tudo isso daí, né, ele não deu o filho dele por galáxia nenhuma, por planeta gigante nenhum, por estrelas imensas, ele deu por você. Tem prova maior de que Deus te considera uma obra-prima? Não tem, né? E a nossa reação diante disso ainda é insignificante. Eu vi, não tem ninguém pulando aqui de alegria, não é verdade? Infelizmente, e não julgo os irmãos, eu também não tenho essa reação, porque nós não nos vemos assim. Isso que é o mais incrível, né? Eu fico imaginando, né, como, sabe aquelas corridas, né, a cavalo, né, que tem grandes apostas. Parece que Deus, né, a pessoa mais rica, com as maiores riquezas que a gente pode considerar sendo o filho dele, ele apostou tudo em você num cavalo podre lá de três patas lá, entendeu? Que ninguém nem acredita. Deus apostou em você. E ele deu o maior bem que ele tem, o filho dele, por você e por mim, né? E nós ainda, na nossa reação... E por mais que a gente tente, a gente nunca vai ter a reação legítima, né, irmãos? Diante desse fato, é muito difícil a gente alcançar. O fato é que Deus nos enxerga dessa forma, né? Ele vê você como a obra-prima da criação, sim, né? E não permite, irmãos, que nada tire essa certeza nossa, sabe? Você é a obra-prima de Deus, né? Por que será que a gente não enxerga dessa forma, né, irmãos? O sentimento em relação disso veio de um versículo que eu desfrutei, que eu acho que é a base de tudo que a gente vai falar aqui. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. É Provérbios 13, o versículo 12. Esse aqui eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Ontem, inclusive, o Beto, ele leu alguns versículos falando sobre esperança, né? Ele falou que, a gente leu aquele versículo falando que a esperança não confunde, né? Um dos últimos versículos que a gente viu na mensagem. Então, Provérbios 13, 12 fala o seguinte, ó: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Só que é uma grande verdade do ponto de vista humano, não é? Quando você tem muita expectativa, muita esperança de uma coisa que nunca acontece, você fica até doente por causa daquilo. Isso aqui é o princípio de qualquer doença da alma do ser humano, né? De ansiedade, né? É o anseio por algo que você espera demais, aquela coisa não acontece, ou não acontece do jeito que você quer, né? E o contrário é verdadeiro, né? Quando esse desejo se cumpre, né? Nossa, é uma satisfação, né? Um exemplo simples, sei lá, quando a gente tem fome, por exemplo, você fica... Na hora que você come, ainda mais aquela coisa que você quer, né? Vem aquele desejo de satisfação, né? Então, irmãos, o problema é o seguinte: nós não depositamos a nossa esperança na coisa correta. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E por isso a nossa constante decepção, e a gente olha para nós e nos sentimos indignos. Eu li alguma coisa essa semana que fala que... Um psicólogo falando que 90% das coisas que nós nos preocupamos, ficamos ansiosos, elas não acontecem. De cada 10 situações que você se preocupa, 9 nem acontece. 9 nem acontece. Então... A verdade é que nós olhamos realmente e esperamos as coisas erradas. Aí o que acontece? Seu coração se adoece, né? Porque você coloca esperança no seu trabalho, enfim, uma porção de coisas. E Mateus nos ajuda, a gente tem compartilhado aqui na Igreja de Bauru bastante a respeito desse versículo aqui. E é uma grande verdade, né? O 24:12, os irmãos vão se lembrar aqui, né? O capítulo 24 de Mateus é o próprio Senhor Jesus falando a respeito do final dos tempos. Eu queria começar a ler a partir do verso 9, fala o seguinte: e então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muito antes de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queria continuar. O 13 fala o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse aqui é outro motivo de nós não pularmos, né, irmãos, de alegria diante de saber que você é a obra-prima de Deus, de vermos nós sem esperança, né? Você fala, é porque muita opressão, muita situação negativa. E é verdade, o próprio Senhor Jesus não nega isso, né? Vem tribulação, vem doença, perseguição. né, faz se esfriar. Mas, irmãos, eu gostaria que nessa manhã a gente olhasse para o versículo 13. Fala o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, veja bem, quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei, tipo, aqueles, quando vai para a guerra, aqueles feridos de guerra voltando, né? O cara volta sem duas pernas, volta, na verdade, todo mutilado, né? Às vezes, o que o senhor está falando é o seguinte: o que importa é você perseverar até o fim. O modo com que você vai chegar lá, olha, irmãos, digamos assim, não importa tanto. O senhor está interessado que você chegue lá. Né? E pelo como o andar das coisas, acho que muitos irmãos podem falar isso, não tem quem não esteja passando por situação complicada. A gente sabe que a gente vai chegar numa situação, não é verdade? Se sentindo mutilado, né? Diante, mas o importante é chegar lá. Aí eu me lembrei, logo em seguida aqui, Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens. Né? Os irmãos estão familiarizados. Na verdade, no próprio capítulo 24, no verso 40, é falado sobre aqueles dois que estarão num campo, né? Um será tomado e outro deixado. Tá? Aqui fala de dois. E no capítulo 25 fala de 10 virgens. Né? Então, na verdade, essas duas comparações que o Senhor faz aqui, elas se complementam. São as 10 virgens mais os dois. Né? As 10 virgens fala a respeito da maioria dos cristãos, na verdade, os que já dormiram no Senhor, que compõem a maior parte, né, dos crentes. Os dois falam em relação aos que estarão vivos na volta do Senhor, que é a minoria. Né? Mas, enfim, aqui está falando a respeito da volta do Senhor. Acho que a maioria está familiarizado, né, com a parábola das 10 virgens. De qualquer forma, eu gostaria de ler talvez os versos chaves aqui, né, que vai do 1 ao 13. Fala o seguinte, irmãos. Né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Né? Então, até esse momento, diante da luz, revelação que nós recebemos até hoje, é uma parábola sobre vigilância, irmãos, de estarmos vigilantes a respeito da volta do Senhor. A lâmpada a que se refere aqui é o espírito humano. Né? O espírito humano. Inclusive em Provérbios, fala, acho que é 20, 27, é isso? Fala. Ai, não sei. É isso, não é? Eu não anotei aqui, mas eu creio que seja. Isso, 20, 27, é isso mesmo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, essa parábola fala o seguinte: que a lâmpada dessas virgens, né, ela, das 10 virgens, elas deveriam estar brilhando, né, que é o espírito humano. E o que faz essa lâmpada brilhar? Né? Uma lâmpada comum, né, que é embebida em óleo, né, ou qualquer outra coisa que causa a combustão. No caso aqui, é justamente o óleo, que é o Espírito de Deus. Né? O que faz, irmãos, o nosso espírito brilhar é a própria vida de Deus. Mas o que ele está falando aqui? É o seguinte, ó, o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Aqui é exatamente o momento da volta do Senhor. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Né? E as nécias disseram às prudentes: olha, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então veja bem, até esse momento, todas as lâmpadas estavam acesas. Elas estavam temerosas em relação ao fato de, por pouco azeite, né, pouco óleo, a lâmpada delas ia se apagar. Né? Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. ide antes aos que o vendem e comprai-o. Diante da revelação do Senhor, nós entendemos, irmãos, que essa vasilha realmente é a nossa alma. Então, para que o nosso espírito esteja constantemente aceso, o Espírito de Deus, o óleo, também precisa estar armazenado, pelo menos em outro lugar, que é a vasilha. Por quê? No momento que a lâmpada ali tá se apagando, você pega o óleo da vasilha e completa, né? Mas sabe o que é maravilhoso aqui? Que tem muito a ver com o que a gente fala de aquele que perseverar, né, até o fim. Não fala, irmãos, aqui a quantidade. Não fala a quantidade de azeite que tem que estar na vasilha. Está falando que tem que ter. Talvez alguém vai ter 10 ml, vai ter 2 litros, vai ter... Não sei. Mas não é essa preocupação. O importante é não deixar a lâmpada se apagar, né? Na prática, irmãos, o que isso quer dizer? Né, saímos da reunião, está lá, né, a lâmpada acesa. Aí chega a segunda-feira. Como o senhor fala, chega lá, tribulação, desânimo, doença, preocupação, né, ventos, né, tentando apagar a lâmpada. O que você precisa? Ter pelo menos um dedinho ali na vasilha. Hoje não vai apagar. Né? Você coloca e acende. Terça-feira, mesma coisa. Hoje não vai apagar. E coloca um pouquinho. Aqui, no verso 9, as prudentes falaram o seguinte: não, ide aos que vendem e comprai-o. Quando é usado aqui, irmãos, o termo comprai-o, quer dizer que tem que se pagar um preço por isso. Né? Tem que se pagar um preço. Para que, independentemente, né, da quantidade de azeite a mais na vasilha que você tem, você vai ter que comprar, né? Isso exige, é necessário pagar um preço, né? E o que é maravilhoso dos evangelhos, né, irmão, são palavras do próprio Senhor, né? Isso aqui não tem nem impressão humana, né? É palavra do próprio Senhor Jesus. Ele falou: ó, se você quiser que essa vasilha esteja sempre uma certa quantidade, você vai ter que pagar o preço por isso. Né? Aqueles que pagarem um preço maior, terão um volume maior. Né? Os que pagarem o preço, no entanto, mas alguma coisa tem que ter ali. Irmãos, isso para mim é uma palavra de esperança. Né? Por quê? A gente espera muito, na verdade, de nós mesmos, nos cobramos muito. Né? Nós cobramos muito. Mas o que o Senhor quer é que você tenha a quantidade suficiente de óleo para fazer brilhar o seu espírito. Né? E nós sabemos que, para que isso aconteça, realmente, irmãos, nós temos que pagar um preço. Né? Nós temos que pagar um preço. Então, o problema é que, como eu disse no começo da mensagem, nós acreditamos, né, colocamos a nossa esperança nas coisas erradas, irmãos. Né? Porque diante da situação de desespero dos ventos, a gente tenta, fato, sempre do nosso jeito tentar resolver a coisa. Né? Você fala: não, vou dar meus pulos, né? Vou fortalecer o meu eu interior, vou me resolver. Né? Olha o que a palavra fala a respeito de você mesmo. Isso aqui eu acho que vale a pena ver, tá aqui próximo, em Mateus 15, né? Fala o seguinte, Mateus 15, 19. Você fala: então eu vou, do meu interior mesmo, achar a resposta, né? Não vou cair mais, eu vou encher minha vasilha aqui do meu jeito. Fala o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, mentiras, né, que é falso testemunhos, e blasfêmias. Então, isso aí é o que está dentro de você. É nisso aí que você quer acreditar? Né? Isso aqui é um raio-x do que tem dentro de mim, de você. Né? Seja, isso aqui é o coração humano, seja regenerado ou não. O coração do homem tem isso aqui. Né? Outra passagem, acho que eu vou ler para os irmãos, está lá em Jeremias. Isso aqui, acho que os irmãos estão familiarizados aqui, ó, 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha o que ele está falando, que o coração é mais enganoso que tudo. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, assim, você vai entregar a solução do seu problema para alguma coisa corrupta? Né? Você teria coragem, né, de entregar o seu bem, o que você tem de mais precioso, né, para alguém corrupto? Né, uma pessoa corrupta? Irmão, em quem que nós vamos confiar? Em homens? Salmos fala o seguinte. Salmos 146, irmãos, verso 3 a 5 fala o seguinte: não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então, isso aí é o que é o homem. Você vai confiar aqui nos nossos governantes, você vai depositar sua esperança na política aí. Olha, irmãos, aqui que é a Bíblia, que coisa maravilhosa. Como realmente ela fala e traz esclarecimento a respeito de tudo que a gente procura. Está falando, você não pode confiar em homem também. Está falando, não, o negócio, então, é confiar em dinheiro, né? Eclesiastes 5:10 fala o seguinte: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Né? E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Isso aqui, irmãos, é uma grande verdade. Você, né, não para para se perguntar, quando a gente vê esses escândalos de corrupção aí, fala, meu, mas o cara já era bilionário. Por que que o cara quer roubar mais? Tem explicação um negócio desse, irmãos? O cara já pode comprar praticamente tudo que tem no mundo, ele quer mais. Então, é isso que o dinheiro causa, né? É um buraco negro, né, de insatisfação. O que que a palavra fala a respeito disso? Vamos lá. Em Provérbios 30, os versos 7 a 9, falam o seguinte, as palavras de Agur: duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Complementando isso aqui, eu vou ler para os irmãos, em Hebreus, ó, para fazer o contraste com o Novo Testamento. Hebreus 13:5 fala o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Né? Acho que 1 Timóteo 6:8 fala, né, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Né? Então, a palavra do Senhor é isso daí, irmãos. Ele vai te dar o suficiente para você viver. Se você quer mais do que isso, você está por conta. O Senhor não vai colocar obstáculo. E não colocou em nenhum momento de acumular riqueza. Quando ele fala para aquele jovem rico, né, ele chamou o jovem rico. Ele não vê, na verdade. Ele não despreza o rico. Mas na hora que aquele jovem viu em jogo todas as propriedades dele, né, ele viu que o preço que ele tinha que pagar era alto demais. Né, literalmente falando. Né, era alto demais. E ele, o que o Senhor fala a respeito é o seguinte, falou, ó, quanto mais riqueza se acumular, mais difícil vai ser de me seguir. Mas você está por conta. Você quer? Você quer? Ele está falando, o suficiente eu vou te dar. Irmãos, o suficiente o senhor vai nos dar. O suficiente o Senhor nos tem dado. A prova disso é que você está aqui, eu estou aqui. Estamos aqui porque o Senhor tem nos dado o suficiente. Irmãos, isso aqui também é uma palavra que vem nos abraçar. Que o Senhor, ele, é aquela coisa, os olhos do Senhor estão, né, olhando para nós. Você acha Você não consegue ver esperança. O Senhor fala que você é o poema dele, a obra-prima dele, mas você não enxerga. E o Senhor mostra provas disso, irmãos. Que o Senhor tem nos sustentado, né? Então, o problema é que nós depositamos a nossa esperança na coisa errada. E o nosso coração adoece. Nosso coração adoece, como fala lá em Provérbios, né? Porque você deposita sua esperança em homens. Eles te decepcionam? Decepcionam. Que seja, irmãos, família, é homem. Você deposita sua esperança no seu trabalho, no dinheiro. E a gente já viu tudo, né? E o Senhor, aqui na palavra, mostrando, ó, são soluções que vocês buscam, nós buscamos homens, que são erradas. É por isso que vocês adoecem. Né? Falando no sentido do coração, né? Sentido interior. Por isso que ficamos tristes. Por quê? Depositando a esperança nas coisas erradas. Né? E o Senhor dá a palavra também a respeito da coisa certa? Graças a Deus que dá. Ele dá a solução, sim. Né? Diante da situação de tribulação, né, perseguição, doença, o Senhor tem uma palavra para nós, que inclusive tem um hino maravilhoso a respeito, que está lá em Abacuque, né, 3, os versos 17 a 19. Né, fala o seguinte, né, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento. Então, o que ele está descrevendo aqui? Uma situação de anormalidade. Né? Figueira não florescer é normal? Não é. Né? Não ter fruto na vida é normal? Não é. Né? O campo não produzir nada? Não é normal, não é verdade? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, né? E os currais, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Então, a palavra do Senhor é o seguinte. Essas coisas vão sobrevir. Situações anormais, como está descrito aqui nesse verso. Só que você não precisa se desesperar. E, inclusive, o Senhor fala para você, palavra difícil, irmãos, ouvir isso aqui, mas ele fala para você se alegrar e exultar nele, mesmo diante dessas situações. Né? Então, assim, é uma palavra de: olha, eu sei que você está passando, o Senhor está olhando, ele não está negando. Né? Eu estou cuidando de você, mas se alegre e se exulte em mim. Né? Aquieta a tua alma, se alegre e se exulte em mim, eu estou cuidando de você. Né? Em Jeremias, também, inclusive outro hino, tá? Traz uma palavra semelhante. Né? Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja, aqui a palavra, né? E cuja esperança é o quê? É o Senhor, né? Então, a esperança não é aquilo, não é situação, não é dinheiro, não é circunstância, né? Cuja esperança é o Senhor. Aí, olha que maravilhoso o jeito que ele compara, né? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Então, ele está falando, ó, virá, né? O calor virá. Mas, ó, o homem que confia, ele tem essas raízes lá no ribeiro. Né? Vem o calor, vem a seca, a raiz está lá. Está forte, não está nem aí porque está acontecendo lá. É isso que o Senhor espera de nós. Irmãos, eu creio que a reação a isso aqui deve surgir de uma oração nossa diante do Senhor. Porque quando eu peguei a palavra, irmãos, e li ali de mortos, a obra-prima de Deus, foi o jeito que eu apresentei para os irmãos. Eu pensei, por que eu não fico feliz com isso aqui? Parece que eu estava lendo o título de qualquer outra mensagem, sabe? De mortos, falando do homem, de orto, eu sou. O Senhor me trouxe da morte, me transformou em sua obra-prima. Por que eu não consigo enxergar isso aí? Né? Aí foi diante do que eu estava desfrutando, né? Li aquele versículo, né? Da esperança. O Senhor, tenho ficado doente porque eu tenho colocado minha esperança nas coisas erradas. Né? E eu não consigo enxergar essa maravilhosa obra que o Senhor fez em mim e que o Senhor faz em mim. Você é a obra-prima de Deus, irmãos. Né? Por mais que você não tenha a reação adequada, e olha, irmãos, nunca teremos, mas Deus acredita e aposta. Né? Ele apostou a coisa mais valiosa que ele tem, que ele tinha, em você. Né? Como o próprio salmista fala também, né? Que é o homem para que dele te lembre? Fala da insignificância, né? Menor que anjo, mas o Senhor apostou em você. O Senhor apostou em mim. E, como eu falei, eu creio que essa reação tem que vir de uma oração nossa. Né? De, Senhor, diante de tudo que tem sobrevindo, perseguição, doença, eu tenho sentido, Senhor, o amor esfriar. Mas, Senhor, eu quero perseverar até o fim. Senhor, eu não quero permitir, Senhor, que não haja óleo na minha vasilha. No momento da perseguição, Senhor, que tenha o suficiente. Né? Que a minha lâmpada nunca se apague. Olha, irmão, se tem muito óleo, pouco óleo, não importa, tem que ter alguma coisa lá. Ó, Senhor Jesus. Então, tem que haver uma mudança de atitude diante das situações, irmãos. Né? Que isso vai acontecer através de oração diante do Senhor. Gradualmente as coisas vão sobrevindo, né? Você já coloca diante do Senhor. Por quê? Para você tirar a esperança de cima da sua resolução, que é uma coisa natural. É natural do homem querer resolver as coisas. Deus, inclusive, nos deu essa capacidade. Não é verdade? A situação amanhã surge, uma situação acima da sua capacidade, já ora e coloca diante do Senhor. De forma prática, irmãos, é como nós podemos lidar com esse tipo de situação. Né? Colocando tudo aos pés do Senhor. Eu falo, ó, Senhor, o Senhor confiou em mim. Eu quero fazer a mesma coisa. Agora, Senhor, eu devolvo essa confiança. Resolva, vá à minha frente, Senhor. Luta as minhas batalhas. Vença a situação por mim. Eu coloco diante do Senhor. Ah, irmãos, aí ó, é uma gotinha do azeite, uma gotinha de óleo e a lâmpada. Ó, mais um dia a lâmpada acesa. Né? Até que o Senhor venha, o Senhor espera isso de nós. Né? É porque eu... Por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Às vezes a gente espera que sejamos intactos, né, irmãos? Inabaláveis. E quando vai acontecer, a gente cai, é horrível essa sensação, não é verdade? Quando você tem uma experiência maravilhosa com o Senhor de vitória, uma reação até espiritual, você se sente forte. Aí quando vem o vento e te tira do pedestal que você acha que você estava, para se levantar, é uma situação horrível. Mas o Senhor não espera isso. Ele quer que você chegue lá no fim. E ele fala que vai ser no meio de um monte de situação difícil, que é o que você está passando. Né? Eu sei, olha, pode estar se esfriando, mas você vai ter que chegar. Você vai ter que chegar lá no fim. E precisa comprar. Precisa haver um preço, né, irmãos? E isso aqui que está falando é verdade. A gente sabe que para manter essa lâmpada acesa é necessário pagar um preço. Né? É fazer trocas, não é verdade? Trocar aquilo que você tanto estima, que na verdade, ao meu ver, hoje a coisa mais, inclusive os grandes estudiosos de economia e de tudo falam que a maior coisa mais valiosa do mundo no momento é o tempo, não é verdade? E é verdade, quem tem tempo tem dinheiro, é o que dizem aí, e eu acho que é verdade. Então, Senhor, o tempo que eu tiver, o preço, eu tenho que pagar o preço. Né? Não deixemos, né, como o hino, acho que foi o primeiro que a gente cantou, meu coração é teu, Senhor, né, as coisas tentam roubar. Né? E é principalmente em cima do tempo. Né? Tentam roubar nosso tempo. Senhor, não vou permitir. Ó, Senhor Jesus. Né, irmãos, então assim, essa tem que ser a palavra que nos direciona. De depositar nossa esperança no Senhor. Né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Né? A raiz dele está lá no ribeiro. A adversidade vem, o calor vem, a intempérie vem, e o homem está lá, inabalável. Aquela, né? Por quê? Porque a esperança dele está na coisa correta. Né, irmãos? Aprendamos com a própria palavra, né? Como traz resposta para tudo, né? Que a gente vê, explica todas as nossas derrotas, como podemos ser vitoriosos, graças ao Senhor pela palavra dele. Eu queria cantar com os irmãos esse hino, o C? C23. Amém. Bendito o homem que confia no Senhor. Amém.